por legal. E tem que... Como se fala? Acudir cliente. Com amor. Não é como essa disse, cara, olha só, ele está com sentimento negativo, eu tenho pena dele. Porque isso não é amor. Então, se não tiver alegria, compaixão e a igualdade, não tem amor.
Na hora, não tem sentimento negativo que ele é.
Você tem que se lembrar que ela é uma doente.
Ela é uma doente
mesmo. Só isso? Não! Pena é putadinha!
Ela é doente.
Não! Não! Ela tem sentimento negativo. Que bom! Eu vou conseguir ajudar ela! Graças a Deus, obrigado meu pai por ter colocado essa pessoa na frente de Deus, porque eu posso ajudar ela. E aí eu ganho também. É isso que é. Eu sou eu doente. Não vou pegar lá e dizer coitado, mas ele está tão doente. Isso é a compaixão que você conhece. A compaixão que hoje estou dizendo é: poxa, você está doente, eu tenho a consciência que você está, mas eu vou lhe dar só alegria e me tratar de igual para igual. Compreendeu? E só a terceira? Do Lucas.
No Evangelho de Lucas, o cobrador de impostos também é chamado de Jesus. A palavra de Jesus também contém uma explicação da finalidade do ensinamento que não existe nos outros dois evangelhos. Jesus para chamar os pecadores, assim de si mesmo.
É isso que o amor faz. O amor tem que vir chamar o pecador para mudar de vida. Como é que você vai chamar um pecador para mudar de vida? É criticando ele?
Mas para eu ser um pecador, eu não faço o que a vida dele está errada, eu não tenho que ser errado.
E não estou dizendo que você vai mudar, dizer você está errado e tem que mudar. Mas eu vou dar amor para você. E com esse amor você vai mudar. Que, como eu já disse, doentes são todos vocês. O seu amor não deve servir para criticar, mas para ajudar a se mudar. Então, seu amor não deve servir para dizer você é culpado, você é errado, mas tem que servir para dizer vem com ele. Não importa se você está certo ou se você está errado, para você. Para eu você está certo. O que você acha que está certo? Então vem com ele. Para não sofrer mais. Isso é o seguinte. Eu não sofrer mais. Compreendeu, tia? O que é vir doente e não por tão?
Jesus em Jesus. Os seguidores de João e os fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados para o casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, vão jejuar. Ninguém remenda uma roupa velha como um retalho de pano novo, porque o remendo novo encolhe e raspa a roupa velha, e raspa a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os olhos rebenta, o vinho se perde e os olhos ficam estragados. Por isso, vinho novo é posto em olhos novos. Jesus acrescenta depois da comparação do lugar onde se coloca o vinho novo. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor.
Jesus quer dizer, o primeiro mais estudou já não vai fazer Jesus enquanto o rei estivesse. Não é isso? O que você lembra? Que você não precisa de, como se fala, amar quando você tem um amor. Você não precisa, quando você tem o amor, nem colocar esse amor na parte. Enquanto novo o amor estiver lá, você não precisa jejuar para encontrar amor. Você não precisa rezar para encontrar amor. Você não precisa nada para encontrar o amor, porque o amor já está dentro de você. Mas Jesus disse, ninguém se coloca etário novo numa outra velha. E nem de vinho novo no de lugar de colocar vinho velho. Por quê? O que isso quer dizer com isso? Você é a outra velha. Se colocar dentro de você um pedaço de pano novo, um sentimento novo, o que acontece? Rasga esse sentimento. Isso vai quebrar você.
Esse sentimento novo
colocado em
uma
coisa
boa? Tanto faz. Que bom. Não pode acrescentar nada?
Não é isso. Enquanto você for igualzinha a outra véia, não tem como você se amar. Enquanto você for o que você é, a coisa véia, o sentimento novo, você pode ter para você. É preciso que você se mude para chegar no amor, que você se altere para chegar no amor. Você não consegue chegar nesse amor fazendo tudo que você sempre tem, vivendo do jeito que você sempre viveu, continuando com seus conceitos. Para você chegar no amor universal, é preciso que você se mude. E como é se mudar? O que eu tenho que fazer para me mudar? Quando eu chego ao fim de um raciocínio, o que acontece? Eu tomei uma decisão. Não é assim? É essa decisão que vai para a sua memória. Outra vez que aparecer uma coisa igual, você diz, não precisa analisar, já tem aqui. Isso aqui se chama conceito. Aí você começa a vir coisa igual. Conceito, 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 conceito. Aí isso vira o quê? Não. O conceito já é verdade. Mas o uso constante do conceito vira o quê? Você se habitua a agir de uma determinada forma. E depois que você se habitua, viu o quê? Você se vicia em agir daquela forma. Essa é a sequência. O viciado é aquele que a coisa está dizendo, não é isso, mas ele diz, é isso. Porque eu sei, eu tenho certeza que é isso. Isso de sentir sempre o mesmo sentimento. Não importa se o que está ditando no meu osso não é assim. Então, para acabar com isso, o que eu tenho que fazer? Não, se você começar por aqui, não consigo. Tem que começar a entender que você é viada em agir com um sentimento. Se isso nos ideais seja uma coisa, você vai com a bola de fala. Será que eu não estou viciado em agir sem agir? Será que eu sei mesmo tudo para poder continuar agindo assim? Olha outra vez, procura outra vez e busca a sua tranquilidade antes de abrir a boca. Com isso você começa a quebrar o bicho, passa a fazer de vez em quando, volta a se abrir. Depois você começa a fazer bem separado uma coisa da outra, de louco conceito, até que você consegue quebrar o conceito. Se você quiser de uma vez dizer eu não tenho conceito, não consegue. Porque você está viciado. O viciado em cigarro não pensa, pega o cigarro. Não é? O viciado na droga não pensa, qual é essa da droga? O viciado no sentimento não analisa o sentimento. Só coloca ele para fora. Já fiz a pergunta aqui, vou fazer de novo. Se raciocinar é esse perceber, analisar e tomar decisão, quando você está viciado, não analisa mais nada. Então você não está raciocinando. De novo, age com instinto. O instinto de conceito. É isso que Jesus está dizendo, que você não pode tocar o seu sentimento enquanto você não tocar você. Se você coloca um elemento, um sentimento de amor em você, junto ao seu vício de conceito, você arrebenta esse amor e vai continuar com seu vício. Se você coloca o amor dentro de você, você pode arrebentar você, como a Fia está dizendo. Eu estou entrando em depressão porque estou me acusando. Mas a acusação não é por causa do amor, mas por causa do que ela viata, certo? Com um ensinamento e que não consegue fazer aí de seu teatro. É começar aos pouquinhos. Hoje, tem não sei quantos mil segundos, eu consegui vencer 1%. Isso está muito bom. Amanhã só de menos de 1. Está ótimo. Se você quiser acabar com o conceito da noite para o dia, não consegue. Mas tem que ir ao pouco e sem se acusar de você que está errando. Porque você não está errando. você está fazendo com sentimento
com sentimento.
Cristo não se coloca evento numa roupa velha, nem de vinho velho, numa coisa nova. Entendeu, filho? Você não estava perguntando para eu na didática como faz? Começa dizendo para poder acabar com ele e voltar para o ato. Para depois chegar no conceito, vai sim acabar com ele. Mas não se culpe quando errar, porque se fosse para fazer assim e está tudo certinho, Deus fazia, né? É um passo atrás de ele. Compreendeu? Compreendeu, moço? Então pode ver isso.
Jesus no sábado. No sábado, Jesus e os discípulos atravessavam uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos colhiam os trigos. Então os fariseus perguntaram a Jesus: o que é que os seus discípulos estão fazendo e que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram que Davi fez quando ele e seus companheiros não tinham comido e ficaram com fome? Ele entrou na sala de Deus. No tempo do grande sacerdote havia paz, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães, a não ser o sacerdote. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o filho do homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado.
Atleta de ficar, né? E vamos conversar. Primeiro, o que é esse sábado? O que é o sábado que não pode trabalhar? Isso. Na lei de Moisés diz que você tem que guardar o sábado. O que é guardar o sábado? É ficar à toa. É guardar o sábado para quem? E o que é guardar o sábado para Deus? Para você ser alegre. Então é o dia que você tem que tirar para você ser alegre. Para ficar o amor. Não quer dizer que você tenha que ficar sem fazer nada. Então, quando Jesus diz: você não sabe o que quer dizer cada um sabe, ele está dizendo que você pensa que é para ficar à toa, mas não é, é para você ser feliz. Então você não vai morrer de fome porque é sábio. Porque ter fome é sofrimento. Mas por que o homem de Adão estava? Ficava à toa, não trabalhava? O que é isso? Assar. Então Jesus está dizendo que o conceito é uma coisa que só é verdade para você. E não verdade para todos. Porque você olha a coisa de uma forma, mas é a sua verdade, e não a verdade do universo. É isso que quer falar essa história do comer do sábado, e depois que tem a história do curar do sábado. Jesus está dizendo: você achar que o sábado é para isso, é um conceito. Não foi para isso que Deus lhe disse que você tem que guardar o sábado para ele. Guardar o sábado para ele quer dizer: seja feliz nesse dia. Faça o que você quiser, mas é o dia para você ser feliz. E não é um sábado, é qualquer dia. Precisa ser o dia da semana, qualquer dia pode ser sábado. Porque naquele tempo não tinha sábado. É porque o nome é mais parecido é que a sábado. Mas é sempre com 7 dias. Mas tá perto? Trabalhou hoje? Já tem?
Jesus e o homem da maior idade. Jesus entrou de novo na casa de oração, onde estava um homem que tinha uma das mãos aleijada. Havia ali algumas pessoas que criavam Jesus para ver se ele ia curar o homem no sábado.
Esse já foi, né? O que eu falei, me dá cura no sábado.
Jesus fez o bom?
Isso é bom.
O professor de Galei, que tem um ser Jesus, que tinha ouvido de Jerusalém e dizia: ele está dominado por Jesus, o chefe dos demônios. É Beelzebú que dá poder a esse homem de expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensinar por meio de comparação. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo?
Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Diga para ele. O que Jesus quer dizer com isso? O que é Satanás? O que é Satanás, tia? Como é que a energia negativa pode pulsar a energia negativa? Não. Como é que a energia negativa pode pulsar a energia negativa? Então não é digando que você pensa. Você liga energia negativa, você não transforma a energia negativa em positiva. Concorda com isso?
O país que divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído.
Isso.
Se uma família se divide e seus membros lutam entre si, ela será destruída.
Se você fica com o outro, você tem como é que o sentimento negativo pode impulsar o sentimento negativo? Enquanto você vê eu, que é um sentimento negativo porque vem de um julgamento, você não vai conseguir impulsar o que você é ateado. Não tá claro aí? Enquanto você se dividir, você vai ser destruído os dois. Enquanto você ficar apontando eu e o outro começa a apontar o seu, porque quando você aponta de um, o outro aponta o seu. Nem que ele não faz, mas aqui aponta. Os dois vão se dividir. Os dois vão se ser. De tudo não é de eliminado, mas de não vai ficar do mundo de Deus, no amor. Só quando você tocar o seu sentimento, você vai poder sentir um sentimento negativo de Deus. Então não é Satanás que puxa demônio, mas é o amor que puxa o demônio. Não é a dica e o apontar que está errado que vai lhe mostrar, vai lhe fazer a coisa ficar certa. Nunca vai. E vocês passam a vida inteira ficando, 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 nunca consegue mudar as coisas. Nunca consegue transformar as coisas. Porque não é a vida que vai fazer, mas é a alegria, a compaixão e a igualdade. É isso que vai fazer mudar as coisas. Pode concluir.
que o reino de Satanás, dividido em grupos que lutam entre si, não continuará a existir, mas também será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem da mente e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-los. Talvez assim poderá levar o seu filho.
Você não pode conseguir entrar na casa dos outros, entre os outros, se antes amarrar. O que quer dizer isso? Como é que eu posso amarrar você? Você está errada. Não pode estar feliz. Não amarei, não tirei a sua ação. Na hora que eu amar você, eu vou entrar na sua casa e vou tirar toda a sua positividade com o sentimento negativo que eu estou dando para você. Porque quando eu jogo o sentimento negativo para você, eu tiro o seu bem, o seu sentimento positivo. O amarrar é a acusação, você está errado. Porque você diz, não pode falar nada porque está errado. Aí diz, eu vou continuar a mandar o sentimento negativo. O sentimento positivo. Já falou até aí. Jesus só falava de comparação, com parábola, para que o espírito procurasse em Deus a salvação, e não na palavra, e não na matéria. Se dizer que Jesus lhe puxa, não pode puxar demônio, e o amor não pode puxar demônio? Que é isso que está dito aí? É de que não se entende as coisas. Acha que só o sentimento negativo é que vai se puxar outro sentimento negativo. Eu só vou mudar você quando eu brigar, quando eu gritar mais alto. E aí você vai ser obrigada a mudar. Não é assim que você diz? Você não acha que eu te discuto com a mãe e só vai mudar ela se você der a última palavra?
Não,
sabe que não funciona, mas continua fazendo. Ah, mas fica com uma erva por quê? Porque ela incomoda você. E o que ela incomoda você? O que ela fala que incomoda você? Mas o que incomoda você? O que ela fala está certo? Ah, por isso que incomoda você. É sim, para ela é.
Então é.
E sempre vai ser. E sabe quando...
Não tem comunidade, porque se cada um tem a sua verdade, não dá, porque cada um tem que viver no seu mundo. Eu não estou com a vida de Deus. Eu estou com a minha mãe, com a minha mãe de Deus, com a minha mãe de Deus,
e você continua sendo seu irmão. Seu lado. Você pode viver no mundo de todo mundo, sem ter chefe. Não, você não precisa viver o mundo deles, você tem o seu. Mas o seu...